voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Em um mundo onde a tecnologia se tornou extensão da vida humana, o desafio já não é apenas conectar-se, mas aprender a conduzir-se no ambiente digital com consciência e responsabilidade. As telas invadiram o cotidiano de famílias, escolas e empresas, oferecendo infinitas oportunidades de aprendizado e interação, mas também riscos silenciosos como a desinformação, o cyberbullying e a exposição excessiva. Nesse cenário surge o livro Conduzindo nas Vias Digitais, do professor, escritor e empreendedor Fábio Toledo, que é uma obra que propõe um verdadeiro guia de empoderamento digital para pais, educadores e líderes. E a gente vai conversar com ele hoje, aqui no nosso programa Mulher Brasileira. Bom dia, Fábio.
Bom dia, tudo bem? Que prazer estar aqui.
Ai, muito feliz de tê-lo aqui com a gente. Sempre muito bom trazer literatura aqui para o nosso programa, com informação, né, com empreendedorismo também dentro de tudo isso, né, de todas essas informações. E, Fábio, eu gostaria de começar a nossa entrevista de hoje te perguntando qual foi a sua maior motivação para você escrever Conduzindo nas Vias Digitais e transformar todas as suas experiências num guia, né, para professores, pais e também líderes?
Eu comecei a minha carreira com 14 anos de idade. Antigamente se chamava menor aprendiz, né? Hoje é jovem aprendiz.
Isso.
E aí eu aprendi as coisas colocando a mão na massa lá no Sinai, depois fiz estágio na Light, né? Uhum. E as coisas foram avançando. E aí, até que um dia, quando eu era executivo, eu sofri um atentado contra a minha vida, tomei vários tiros de fuzil contra o meu carro, porque eu trabalhava no combate ao furto de energia elétrica. E aí você toma um certo baque e você começa a pensar, né? E aí eu quis fazer da educação a minha missão. E aí não tinha muito pintado como. Depois de 10 anos, e há exatos 10 anos atrás também, eu consegui fazer isso por meio da Inove Group, a empresa que eu fundei, uhum. onde nós tentamos direcionar o potencial das crianças e jovens e adolescentes por meio do direcionamento do potencial dos professores. Só que aí o que aconteceu? No ano passado, no ano retrasado, na verdade, eu comecei a pensar no desafio hoje que é para os pais educarem nas vias digitais, né, as crianças e jovens. Eu sou pai de dois adolescentes maravilhosos, o Gabriel e a Sofia. A Sofia, inclusive, está aniversariando hoje.
Ah, um beijo para ela.
Muito obrigado. E eu sempre me preocupo muito em como direcionar essas crianças e jovens que são nativos digitais, né? Eles nasceram imersos na tecnologia para esse ambiente que existe hoje. E aí eu estava pensando, e para mim o desafio vai muito além de vigiar ou proibir, sabe? É preciso se fazer presente, ser exemplo, educar principalmente, e um ponto muito importante é direcionar as inteligências tecnológicas, criativa e empreendedora dessas crianças e jovens, né? Uhum. Com empatia, sabedoria, segurança e por aí vai. E os pais? Quando a gente se pergunta, será que eles estão preparados para fazer isso? E os professores e líderes? Por exemplo, se a gente pergunta a um pai hoje o que é a Dark Web, como que acessa a Dark Web, o que é uma camisinha de USB, por exemplo, como que a gente vai fiscalizar alguém, supervisionar uma criança ou jovem se a gente não sabe como isso funciona, né? E aí eu tinha pedido a Deus um sinal, se era para eu escrever mais essa obra ou não. Eu estava muito na dúvida se eu deveria abordar essa temática, e aí eu orei muito a Deus, e um dia eu estava sentado, rezando, e do nada uma amiga minha pessoal, a Meire Barros, ela parou e falou comigo: Fábio, tem tanto tempo que eu não vejo um livro seu lançado, já tem alguns anos, eu gosto tanto de ler. E aí começou a falar da temática, justamente a temática que eu trabalhava dentro da empresa, né? E ela falou: nossa, isso é muito importante para as pessoas saberem, você deveria escrever. E aí eu tomei isso como uma missão, E está aí a obra Conduzindo nas Vias Digitais, que foi feita com muito amor e que eu espero que seja útil para as pessoas.
Nossa, que incrível, porque é uma obra muito conectada, né? É uma obra com muito propósito, dá para perceber pelo tema e também com a sua história, com o seu relato de como você chegou, né, até essa obra, porque quando a gente pega um livro, quando a gente lê um livro, existe muita história, existe muitos processos que estão envolvidos e é um assunto também que você vive, né? Como você mesmo falou, pela questão dos seus filhos, de você ser pai de adolescentes. Então, é muito importante que você tenha feito, né? E que converse sobre isso e traga esse tema que é muito atual e que vai permanecer, né? Essa nova geração que já está nascendo nesse processo tecnológico e que a gente vai começar a descobrir, né? Estamos descobrindo, mas a gente vai desenvolver cada vez mais para frente os efeitos desses jovens que já nasceram na era digital, né, Fábio?
Exatamente, eu concordo plenamente. Não tem mais como voltar atrás. A era é tecnológica. Bom, eu não sei quantos cabelos brancos você tem, mas eu tenho bastante. E nós aprendemos a datilografar, não foi? A, S, D, F, G, cedilha, L, K, J, H. Depois aprendemos a usar a tecnologia. Hoje em dia, essas crianças e jovens, eles já nasceram ambiente, já nasceram aí dentro desse ambiente digital, né? Eles se imersos nele. E aí ninguém mais aprende nada. Eles aprendem as coisas de forma autônoma, são criadores naturais, não é isso? Eu vou lhe contar um relato da minha filha, já que hoje é aniversário dela. Quando ela tinha uns 6 ou 7 anos de idade, ela estava na frente da TV, olhando, né? E tentando passar com o dedo. E a TV não passava, sabe? Ela via isso às vezes num tablet ou em alguém usando. E ela não conseguia entender como que essa TV passava. Para a gente que tem os cabelos brancos, o smartphone já funcionar já é um grande avanço em relação da telefonia de antigamente. Mas para esses jovens, a educação precisa ser diferenciada, sabe? Porque eles já nasceram imersos. Então é preciso que a gente consiga direcionar esse potencial tecnológico que eles têm, que é gigantesco, mas que quando mal direcionado só vai para porcaria, não é isso? Mas que isso só seja feito com propósito e equilíbrio.
E Fábio, o que você traz para a gente de dicas, né, do dia a dia linkadas ao seu livro para os pais, né, para os responsáveis e para as escolas, né, como propostas para um complementar o outro nessa criação desse jovem?
Olha, eu vou lhe dizer que é muito importante a gente abordar essa temática. Eu gostaria de começar essa temática, pela questão do equilíbrio e do propósito, se você me permite.
Claro.
Eu acho que, hoje em dia, o propósito está equivocado. A pergunta que as pessoas têm que começar a fazer novamente é o seguinte: para que nós devemos usar a tecnologia? Nós olhamos hoje que a tecnologia, por exemplo, os chatbots, né? Ou a inteligência artificial tem sido usado de forma muito equivocada. Às vezes, como especialista, para, abro aspas, substituir um psicólogo ou um profissional de direito, que é um completo absurdo por diversas razões, mas até como amigo e namorado. Inclusive, a gente teve uma tragédia recente, né, nos Estados Unidos, de uma criança que se um jovem, um adolescente, na verdade, que se relacionou com a IA e acabou, enfim, levando a uma consequência desastrosa. E o que que acontece? As pessoas estão pegando as redes sociais para tentar conseguir status e amigos. Se a gente olhar hoje, todo mundo quer ser influencer, não é isso? Nada contra a profissão, mas será que todo mundo tem aptidão para isso? E conseguir sucesso e seguidores a qualquer preço é uma coisa muito complicada. A gente, como você disse no início da entrevista, posso lhe chamar de você?
Claro.
Como você disse no início da entrevista, tudo tem um processo, não é isso? Não dá para ser da hora para outra. Não sei se você se lembra de antigamente, tinha o Muttley, aquele cachorrinho lá
Ai, da
que era o
Corrida
companheiro do Dick
Maluca.
Vigarista. Lembra dele?
Sim, lembro.
Ele falava assim: medalha, 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 não era?
Sim.
Hoje em dia é assim: like, like, like. Porque todo mundo está querendo like a qualquer custo. Só que aí o que que acontece? Isso está gerando uma hiperconexão que ela é altamente complicada. Porque qual é o real significado da gente ter tanto seguidor e conexão? A gente começa a ter várias relações hoje que são pautadas numa superficialidade, porque no fundo, no fundo, você tem, abro aspas, seguidores e pessoas que você se conecta. E antigamente a gente buscava uma coisa um pouco diferente. A gente buscava encontro presencial, conversa acolhedora, não é isso? Trocas emocionais que fossem genuínas e não simplesmente por interesse, por like, uma coisa parecida, mas que gerava pessoas com quem nós poderíamos contar. E isso também gerava uma autovalorização, porque a gente sabia o nosso valor, a gente sabia como as coisas funcionavam, e também a gente conseguia se desconectar. Porque não parece não, mas aqueles momentos de silêncio, introspecção, eles são fundamentais. E hoje em dia o que acontece? As pessoas hoje estão sofrendo aí, na minha opinião, de três problemas graves. A hiperconexão, a dependência digital e a falta de civilidade digital. Parece até brincadeira, mas é real. O que eu digo da hiperconexão? Se a gente olha a tecnologia em si, ela é uma ferramenta como qualquer outra, não é isso? A gente pode usar para o bem, a gente pode usar para o mal. A gente pode usar de forma saudável e a gente pode usar de forma não saudável. Mas existe uma prática hoje, não sei se você conhece o termo, que se chama fubbing. Fubbing é a união dos termos snubbing, de esnobar, e fone, de telefone. Vou dizer o que é e você vai reconhecer rapidinho. A gente vai num restaurante hoje, vai num evento, e está todo mundo lá curtindo o momento, não é isso? Não tem quase ninguém lá escrolando e conectado só na tecnologia, deixando de viver o momento. Na verdade, as pessoas começam a ignorar quem está ao seu redor e ficam só conectadas nos smartphones. E isso gera um problema sério, porque no mínimo de desinteresse de quem está perto. E essa hiperconexão, ela tem um outro problema sério. Os estudos mostram hoje que cerca de 7% da população mundial, 7%, apresenta sinais claros de dependência digital, seja da internet ou das mídias sociais. Tem, inclusive, um psiquiatra do Einstein, o Elton Carromata, que ele fala que, hoje em dia, a dependência que a gente tem da telefonia celular e das redes sociais, ela é muito similar à dependência química. Ela gera um nível de dopamina enorme, né? Que faz com que você tenha um prazer momentâneo, e aí você quer mais prazer, mais prazer, mais prazer, mais prazer, e você começa a ficar como? Você começa a ficar totalmente dependente da tecnologia. E aí você me falou, na verdade, sobre alguns conselhos que se pode dar. Olha, o primeiro deles é o seguinte, simples, mas direto. Que tal abandonar o smartphone nas refeições, eventos e nos momentos de lazer? E focar em vivenciar e interagir, né, com aquilo que realmente importa, com o que está acontecendo lá. Outra coisa muito importante para quem trabalha, por que não ligar o modo não perturbe lá do smartphone para silenciar as notificações no almoço, à noite, nos fins de semana, porque fica tocando o tempo inteiro, né? Isso aí você acaba sem querer olhando lá o que está acontecendo. Outra coisa importante, limitar o uso do tempo da tecnologia, inclusive nas mídias sociais, sabe? Vai sair de férias do trabalho? Ativa lá o modo arquivar. Silencia a mensagem de grupo, porque senão aquilo fica tocando o tempo inteiro, sabe? E outra coisa importante, não basta a gente se prevenir, a gente tem que fazer a nossa parte também, não é isso? E para fazer a nossa parte, a gente tem que trabalhar os aspectos da civilidade digital. Olha, você tocaria, por exemplo, a campainha do seu vizinho meia-noite para bater papo?
Não.
Não, né? Mas não. As pessoas mandam mensagem nesse horário para os colegas nas mídias sociais. E aí, a ideia é de que assim, eu estou em casa, eu posso mandar mensagem a qualquer momento, não leva em conta que, de repente, quem está recebendo a mensagem está num período de descanso, ou está focando em outras atividades, e que não está nem mais trabalhando, né? Porque muitas vezes são mensagens profissionais. As pessoas têm um smartphone que tira foto, mas isso não te dá direito de sair tirando foto de quem você deseja e a todo momento. Nós tivemos um relato agora na imprensa de uma pessoa que se achou no direito de fotografar as mulheres na praia e sair postando nas mídias sociais. Ainda escreveu lá, as belezas do Rio de Janeiro. E aí, evidentemente, sofreu as devidas punições legais. Então, as pessoas precisam tornar hábito, deixar as pessoas descansarem e adquirir um princípio muito simples. Respeite como a gente quer ser desejado. Isso é a civilidade digital.
Perfeito. Nossa, Fábio, realmente a sua fala muito completa. Muito completa mesmo, a questão de notificação, a questão dessa educação, da gente se policiar, né, e da gente também trazer essa reflexão para o nosso entorno. Isso é muito, muito importante mesmo. Indo aqui para o chat da nossa live, a Eneida Barcelos, bom dia, assunto excelente, paz e bem, um beijo, Eneida. E a Hilda Barcelos, bom dia, gostei muito da entrevista, ele é uma pessoa, Fábio é uma pessoa muito coerente, quero comprar este livro para meus netos. Olha só que incrível. Infelizmente, a gente está chegando no final da nossa entrevista, Fábio. Gostaria muito de agradecer a sua presença, já convidando você para retornar, para trazer mais informações sobre esse assunto, que é realmente muito importante para a gente. E eu deixo aqui o espaço para você falar sobre as suas redes sociais e também sobre a compra do seu livro, né? Assim como a Hilda Barcelos relatou aqui para a gente, outros ouvintes também podem estar querendo adquirir. Então, diga pra gente, comunique-nos.
Muito obrigado. Olha, Conduzindo nas Vias Digitais, que é o nome do livro, ele está disponível já nas principais livrarias, como na Amazon, por exemplo, mas você pode pegar todas as informações sobre o livro lá no nosso site, www.conduzindonasviasdigitais.com.br. E você pode me seguir lá nas mídias sociais também, se desejar, tanto no Instagram quanto no Facebook, é Fábio Toledo na Web, é o nome da minha mídia social. E em breve a gente vai ter bastante coisa nas mídias sociais de Conduzindo nas Vias Digitais também, no Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, porque eu realmente creio que a tecnologia pode e deve ser utilizada para conectar. E se eu posso deixar uma última mensagem?
Claro!
A tecnologia pode ser o que for, ela conecta quem está distante. Mas nada conecta nesse universo mais do que o amor. Eu tenho uma frase que me acompanha a minha vida, que é: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, se conectem com muito amor, inclusive por meio da tecnologia, e para fazer o bem.
Ai, que incrível, Fábio. Muito obrigada por você trazer a sua energia e seus conhecimentos aqui na nossa plataforma, no nosso programa Mulher Brasileira. Volte sempre, querido. Ótimo dia, uma ótima semana para você e um beijo para sua filha. Aproveite bastante esse aniversário de hoje.
Muito obrigado.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
A emissora da fraternidade.